Bem-vindos, babuínos com consciência. Estamos aqui mais uma vez no estudo do Despolariza. Hoje tenho aqui uma pessoa viciada em aprender, o economista, escritor, podcaster e pai, José Maria Pimentel. Bem-vindo, José.
Obrigado, Tomás.
Tudo bem?
Tudo bem.
Antes de arrancarmos, não se esqueçam de fazer like, comentar, subscrever. E eu acho que tenho andado a vender um bocado mal a cena de mecenas, porque isto é muito mais do que um podcast. Ontem estava a rever mensagens antigas de pessoas que me disseram que o Despolariza e ler o blog as ajudou a falar melhor com a família durante o jantar, que se reaproximaram a amigos, que sentem uma capacidade muito melhor de dialogar. E acho que se calhar devia falar mais disto para conseguir mais mecenas, porque isto pode mesmo estar a fazer bem a Portugal, e essas mensagens dizem-me que sim. E por isso, se quiserem apoiar este projeto, aqui logo em baixo na descrição vai estar um link. Por isso vamos aqui agora para o Zé Maria. Então, como é que estás?
Tudo bem, obrigado.
Olha, vamos começar aqui pela tua infância, porque eu começo sempre pela rubrica Lotaria Genética e Social.
Sim.
Porque é isso que um bocado cria as pessoas, e nós temos um bocado a mania que somos quem somos por mérito próprio, mas não é bem assim. Cresceste em Coimbra, não foi?
Exatamente.
E então, eras bom aluno? Que tipo de criança é que eras?
Era, curiosamente, acho que não era especialmente bom aluno até, pá, ao quinto, sexto ano. Isso teve que ver com a escola em que eu andava, provavelmente que, enfim, se calhar, em retrospectiva, acho que puxava pouco pelas minhas boas características e mais pelas más, ou seja, pelas fraquezas, e depois acabei por, a partir do 15, 16 ano, foi engraçado. Ainda por cima era uma escola privada e depois fui para uma escola pública, portanto, até à partida achar-se-ia que tinha mais meios na primeira do que na segunda, mas depois a partir daí houve ali uma convergência e depois fui sempre bom aluno. Não era, sei lá, o melhor, acho que o melhor da turma, não terei sido pelo menos a maior parte das vezes, mas era, sei lá, maioritariamente 5 no básico, e depois, sei lá, pá, 17 por aí.
Uhum. E inventaste um nome para o teu irmão?
Como é que sabes isso?
Ouvi dizer.
Na verdade, eu inventei vários nomes para o meu irmão.
Mas que mal ele nasceu?
Pera, já sei. São duas histórias diferentes, então. Não, quando ele nasceu, na escola, as professoras perguntaram e eu disse que ele se chamava João Ferreira Queiroz.
Ok.
E as pessoas pensaram, João Ferreira Queiroz, então, mas opa, este não é o último nome dele, não é o apelido dele. Estranho, não é? Será que a mãe, será que os pais separaram e a mãe arranjou uma nova pessoa aqui? E obviamente, como sempre acontece nestas coisas, não quiseram tocar no tema, não é? Portanto, passaram-se ali várias semanas até que, ou eles perceberam que então nada tinha mudado, ou alguém teve coragem de abordar o tema, e a minha mãe ficou completamente perplexa quando é que tinha inventado o nome. E o que eu acho que fiz foi, João Ferreira Queiroz, por cima é um nome, só parece um nome do escritor, é assim um nome completamente verosímil nesse sentido. Eu acho que misturei os apelidos de dois colegas. João não é o nome do meu irmão, eu portanto queria assim uma espécie de uma figura que não fazia sentido. Eu pensava que estavas a falar de outra coisa, que é que eu tenho um bocado a mania, tinha sobretudo de dar alcunhas, e também, como era irmão mais velho, tinha aquele hábito dos irmãos mais velhos de chatear o irmão mais novo, e eu inventei uma sequência de alcunhas, sei lá, 10 ou 20, todas relacionadas umas com as outras, e que ele não achava grande graça. Na verdade, ele até não, os meus pais achavam menos piada do que ele. Ele estava tranquilo com isso. Os irmãos mais novos depois normalmente têm essa paciência. Estão tão habituados que depois...
Eu era esse que levava a porrada. Eras tu? Dos mais velhos, sim. E os teus pais eram de que quadrante político, mais ou menos?
É sempre difícil responder isso com uma resposta só, né? com uma variável só, mas eram... claramente mais à direita do que à esquerda, eu diria centro-direita, ali na área do PSD. A minha mãe mais clubista nesse sentido do que o meu pai, mas sim, eram ambos. Não diria que houvesse uma marca política muito forte, mas era claramente, quer dizer, sociologicamente era claramente centro-direita.
Uhum. E achas que tu, com a idade, fugiste um bocado disso, ou hoje em dia reveste um bocadinho aí também?
Não, eu acho que fugi disso no sentido em que... desde cedo me senti mais liberal do que o meio em que cresci, digamos assim. Também era um meio católico, quer dizer, não particularmente opressivo, mas quer dizer, um bocado aquele catolicismo por inércia que nós temos em Portugal, em que a pessoa não é, como tu não tens que disputar o terreno com outras religiões, não é preciso ser especialmente proselita, mas a verdade é que eu tivesse educação católica e mais... não era especialmente conservador, mas enfim, pelo menos para um miúdo a crescer ali nos anos 2000... e olhar, sei lá, para outros países e para mundos mais cosmopolitas, isso cria esse contraste, não é? Portanto, daí veio talvez isso explique, não é? Por outro lado, acho que talvez haja algo que se mantenha daí, de uma espécie de aversão a políticas especialmente radicais e, sobretudo, a uma certa aversão ao confronto. Ou seja, eu acho que há algo que marca, que é uma característica da esquerda, sobretudo da esquerda mais radical, que é do, não necessariamente do PS, embora de algumas famílias do PS, que é a questão do confronto, não é? A esquerda faz muito de procura de causas de confronto, não é? E eu acho que há algo que provavelmente me vem da infância e que eu não deixei de parte, e que tornaria muito difícil a convergir para aí, que é achar sempre que é possível, de certa forma tem a ver com isto que nós estamos a falar, não é? Que é sempre que é possível encontrar um jogo de soma positiva, não é? Encontrar algo que permita resolver os problemas para todos, ou pelo menos conseguir conciliar vontades diferentes. Atenção, que isto é criticável, em certo sentido, não é? Porque isto pode ser visto como uma certa complacência com o status quo, não é? Muito facilmente, não é? Porque esse desejo ou essa atração da esquerda pelo confronto é possível de argumentar, e alguém de esquerda a sério nesse sentido argumentaria que essa atração pelo confronto vem porque essa é a única maneira de resolver determinadas injustiças sociais que são tão gritantes, ou do privilégio, ou da estrutura social, do poder económico, do patriarcado, enfim, o que quer que seja, que só lá vais pelo confronto, não vais lá pelo diálogo, não é? Portanto, esse argumento é defensável, mas de facto não é a minha predisposição, não é? E acho que isso vem da, enfim, vem em parte da genética e em parte do ambiente. É muito difícil destrinçar uma da outra, não é? O que é a genética e o que é o ambiente que foste criar.
Interessante dizeres isto do confronto, porque no outro dia, não sei se foi num livro ou num podcast, mas foi há pouco tempo, ouvi que essa cultura de confronto faz com que muitas vezes, quando nas instâncias em que essas pessoas chegam ao poder e acabam por resolver todas as bandeiras às quais se propunham antes de chegar ao poder, é depois uma cultura tão forte que eles têm que continuar nesse modo e então começam a ter que encontrar novos confrontos, muitas vezes dentro do próprio partido, ou cada vez a ser mais mesquinhos com palavras ou qualquer que seja. E achei isso interessante, porque realmente há uma espécie de cultura, além das intuições morais que eu sei que também gostas de falar disso, de Jonathan Haidt, parece que também há depois uma certa cultura de funcionamento dentro das várias tribos morais, não é?
Não, e aliás, eu acho que isto é uma analogia interessante para analisar este tipo de coisas, que é este tipo de predisposições são... É normal que tenha uma certa variação, e nós temos uma, nós temos outra, mas quando atingem extremos tornam-se patologias, não é? E tu podes ter a patologia da complacência com o status quo, não é? Que é ser completamente insensível a tudo aquilo que te favoreceu, mas calha não favorecer outras pessoas, não é? E ter, neste caso, uma insensibilidade social transversal, e podes ter a patologia do outro lado, que é estás tão à procura de tensões e conflito que vais à procura deles mesmo quando não há razões para os ter.
Ou já resolveste.
Já está tudo resolvido, não é? Mas tu continuas ali a descascar, porque tu estás formatado não para resolver o problema, não para resolver determinada injustiça, mas para encontrar um confronto com alguém que está do lado mau, não é? E isso de facto acontece às vezes.
Sim, é muito importante existirem as duas coisas. Tu falas bastante do Why Nations Fail, já te ouvi a falar disto em mais do que um episódio. Porquê é que gostas tanto deste livro? O que é que aprendeste com ele?
Eu gosto do... O livro é um livro muito interessante de ler. Eu gosto especialmente da teoria que está por trás dele. Ele até tem alguns aspectos em que é criticável nos dados que utiliza para construir aquela narrativa. Mas a narrativa, para mim, tem muita força, enfim, e não só é intuitiva, como está amplamente comprovada, que é o facto de o principal determinante do nível de desenvolvimento dos países, e aqui quando falamos de desenvolvimento não é só o país ser rico, mas haver também uma distribuição dessa riqueza, haver um nível de bem-estar material, mas também imaterial, é a qualidade institucional desse país, não é? É ter o que o Acemoglu e o Robinson chamam instituições inclusivas versus extrativas, não é? As instituições extrativas são instituições que são dominadas por uma casta, que basicamente extrai recursos do resto do país, não é? Como se fosse uma renda. E as inclusivas são as instituições que permitem gerir esse país para o bem de todos, nós quisermos, para ser um bocadinho romântico, não é? mas a ideia é essa. Uhum. E isso é interessante, enfim, hoje em dia já não é, está muito longe de ser uma novidade, mas eu acho que não é ainda, se calhar, suficientemente difundido e, sobretudo, não tem suficiente peso no debate político, porque a questão é tendo as instituições certas que tu geras tudo o resto, não é? E não necessariamente estás a discutir as políticas propriamente ditas, porque as instituições depois é que permitem que, primeiro, contribuem para que venhas a definir as políticas certas e, sobretudo, contribuem para que elas, ou são determinantes para que elas sejam implementadas bem.
Uhum.
E isso é fundamental.
Mas é interessante também, vamos assumir que isso está correto, que um bom país, ou a estabilidade, a riqueza, o que quiseres, vem de uma instituição sólida e transparente. Então, o problema, passando para montante, a pergunta é, que características é que tornam uma instituição, ou as instituições principais, sólidas, transparentes e inclusivas? E eu estava a pensar, ouvi um episódio teu, agora não me estou a lembrar, mas era sobre o ouro do Brasil, ter corrompido.
Com o Nuno Palma, sim, exatamente. Ele é crítico de algumas... Eu estava a pensar nele há um bocado, porque ele critica a tese... Critica as premissas que o Assemblea Robinson usa no caso da Península Ibérica, que tem que ver com os desconhecerem, com os conhecerem menos bem a história do sul da Europa, basicamente. Mas desculpa interromper.
Sim, eu estava a pensar, ok, no caso de, vamos imaginar, os colonizadores que chegaram a países onde já havia um povo minimamente desenvolvido, com recursos que pudessem escravizar e pôr a trabalhar para eles, acabaram por ser países que depois não desenvolveram tanto,
sim,
certo?
Paradoxalmente, exatamente.
Exatamente, porque quando chegavas a um sítio onde não havia essa organização, tu como colonizador, digamos assim, tinhas que te organizar e trabalhar e fazer as coisas acontecer.
E tinhas que distribuir o poder também. A questão é essa, ou seja, tinhas que, se a estrutura estiver montada e já for ela própria extrativa, tu só tens que dominar a cúpula e depois podes continuar a extrair, não é? Se não existir, tu vais ter que ter uma rede muito mais dispersa, não vais ter... Foi o que aconteceu... pelo menos a tese deles é o que foi o que aconteceu em Jamestown, que foi a primeira colónia nos Estados Unidos, em que eles tiveram que ter uma estrutura de decisão e de governação muito mais diluída, muito mais partilhada, e isso depois criou um governo muito mais partilhado, criou mais accountability, nunca sei traduzir isto em português, criou maior participação, criou maior exigência, no fundo criou uma sociedade civil mais forte.
Uhum. E então, a minha pergunta seguinte é, ok, então vamos imaginar que era ao contrário, vamos imaginar que os ingleses é que tinham chegado ao Brasil e os portugueses tinham chegado aos Estados Unidos. E aí vem uma pergunta que é, e a cultura do povo que coloniza? Também deve ter muito a ver, porque eu já há uma teoria, e há vários livros sobre isso, sobre o sucesso dos Estados Unidos, em termos de crescimento económico, teve muito a ver com o puritanismo e com a cultura protestante específica do puritanismo, em que a riqueza é um caminho para a salvação.
Sim, sim. Isso
trabalho.
Já foi depois. Isso depois foram os imigrantes que vieram a seguir. E sim, eu acho que também teve um papel grande.
Pois, então achas que se tivessem sido os puritanos a chegar ao Brasil, o Brasil hoje seria diferente? Ou achas que não iam resistir a escravizar e a sacar o ouro?
Pois é muito difícil de responder. Eles no livro tentam colocar completamente de parte as duas teses que normalmente são avançadas contra esta, salvo erro, que são a da geografia e a da cultura. E eles usam exemplos interessantes, mas não deixam de ser exemplos. Eles usam, por exemplo, o exemplo da... de uma cidade que fica no sul dos Estados Unidos, salvo erro, que faz fronteira com uma cidade no norte do México, e basicamente a dos Estados Unidos é muito mais desenvolvida do que a outra, portanto elas têm o mesmo clima, estão bastante próximas, portanto geograficamente estão no mesmo... é impossível estar geograficamente mais próximo do que aquilo, e portanto eles usam as hipóteses para colocar a geografia de lado, e até aí tudo bem. E depois no caso da cultura, eles dão o exemplo, salvo erro, das Coreias, que era o mesmo país, com a mesma cultura. E, no entanto, hoje em dia tens um país que é, talvez, o mais subdesenvolvido do mundo, quase de certeza, enfim, potencialmente com exceção de um ou outro país africano, e outro que está entre os países mais desenvolvidos do mundo, com o PIB per capita dos maiores do mundo. E tinham a mesma cultura, né? E o que ele diz, portanto, o problema ali foi um problema. Houve ali uma divergência institucional que se sobrepôs à questão cultural. Né? Ainda assim, eu acho que a cultura tem peso, não é? Isso que tu dizes. Será que isso teria, aquilo que aconteceu em Jamestown, aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, teria acontecido com qualquer colonizador? Não sei.
Estava a pensar agora, acho que podemos olhar para a Índia.
Sim.
Não é? E para outros sítios onde os ingleses chegaram, se calhar, para responder a isso. E ver eles lá, aproveitaram-se bastante do sistema de castas e, fizeram aquilo que os ingleses fazem muito bem, que é, de forma diplomática e a fingir de amigo, escravizar os outros, basicamente.
Sim. E ao mesmo tempo, mas o exemplo da Índia até é curioso nesse sentido, porque apesar disso, mas isso também aconteceu já bastante mais tarde, né? Apesar disso, eles deixaram para trás muitas instituições que depois foram úteis à Índia democrática.
Ou seja,
que não estavam a ser usadas em prol dessa forma inclusiva, mas que depois puderam ser cooptadas pelo governo indiano dessa maneira.
Eu passo algum tempo na Índia por causa do meu projeto e eu conheço assim conheço alguns betos de lá e também conheço alguns sem-abrigo lá, ou seja, conheço várias pessoas da sociedade, especificamente de Calcutá, e é engraçado porque há pessoas que não hesitam nada em dizer: nós temos das melhores linhas de comboio do mundo, foi graças aos ingleses e estas estações e uma data de coisas espetaculares. E há outros, mas que são poucos, por acaso, pelo menos que eu tenha conhecido, que dizem: o quê? Isto foram os colonizadores, então é para destruir tudo e deitar fora. E parece que de alguma forma, e isto não é baseado em nenhum estudo, é só da minha experiência empírica da Índia e do Brasil, sinto que os brasileiros têm mais a tendência de ódio pelo colonizador passado.
Pois é engraçado, mas a tua experiência é interessante. O que é que tu achas que... Em fim de contas, como é que tu achas que eles olham para os ingleses? Ou seja, e o que é que tu achas que os britânicos lá deixaram? Achas que foi... achas que a Índia é o que é hoje em dia, que é, apesar de tudo, uma democracia com algumas dificuldades, mas é uma democracia e é um país emergente? Achas que o é graças aos britânicos ou apesar deles?
Assim, se olharmos numa escala de tempo grande, os ingleses andavam a bater uma pedra na outra e no norte da Índia já havia filosofia, música, não é?
Claro, sim.
Se olharmos para trás o suficiente, os indianos estavam muitos anos à frente.
Eles até tiveram uma das primeiras civilizações, mas depois houve uma descontinuidade.
O Indus Valley.
Exatamente, aquilo depois terminou.
E muita da cultura, isto agora indo um bocado para... Eu apercebi-me, através de estudar a música clássica indiana, que muita da música... Que nós hoje em dia chamamos e nos soa a música árabe, é a música do Indus Valley Civilization, que depois foi andando por ali até ao norte da África e eventualmente chegou ao fado e ao flamenco. Ou seja, há uma viagem musical.
Ah, isso é muita piada.
Sim. Mas pronto, tentando responder ao que estás a dizer, opá, não sei, é difícil, mas acho que linhas de comboio, acho que eles não teriam tão boas se os ingleses não estivessem lá, mas é difícil.
Mas esse é fácil. Infraestruturas ninguém disputa.
Língua? A língua,
a única coisa quer dizer, a única coisa que ninguém disputa, não, mas o elemento menos disputado do Estado Novo são precisamente as infraestruturas. Porque, ou são boas ou são más, não é? Quer dizer, não há um caráter muito ideológico, não afeta as gerações vindouras. Agora, a questão institucional, até da maneira como funciona a democracia, eu não sei, francamente não sei.
Só poderia dar intuições, mas linhas de comboio é fácil, mas os call centers, os milhões e milhões que trabalham em call centers na Índia hoje em dia em inglês, só estão a falar inglês, teriam sido colonizados também. Poderás também pensar no papel da língua. Mas vamos avançar. Olha, eu tenho uma ideia que vais ser o primeiro a ouvir, que é... Estava a pensar nisso das instituições e eu acho que nos últimos 4 mil anos, um bom preditor de um sucesso de um país há de ter sido as instituições, a solidez e a transparência das instituições. E eu acho que daqui a 100 anos ou 1000 anos vão olhar para este momento que nós estamos a viver como um momento em que, em paralelo com as instituições, passou a haver uma outra coisa que também prevê o sucesso de uma sociedade, que é a solidez e a transparência dos algoritmos. Porque nós estamos numa fase em que... Aliás, nós estávamos numa fase em que a informação chegava a todos pelos canais da televisão, não é? Que todos víamos os mesmos canais de televisão. Então era como se tivéssemos cada um em casa pudesse olhar para cima, para o céu e ver um espelho, que era o espelho da sua sociedade. E depois isso começou a fragmentar um bocadinho, não é? Quando apareceu a televisão por cabo, por exemplo, em que já havia a Fox News e a CNN, o espelho já não era um só, ou seja, já começou a fragmentar, mas tu ainda podias mudar de canal. Tu vias sempre Fox News, ainda podias mudar para a CNN e ver o que é que eles pensavam. Só que depois, com a internet e com estes algoritmos que nos tentam maximizar o tempo que passamos nas plataformas, o espelho quebrou numa quantidade de peças igual ao número de pessoas. E isso depois, não é? Deixámos de conseguir falar uns com os outros. Hoje em dia temos muitos problemas de linguagem, com palavras como racismo e como mulher, e como, não é? São assim, ou seja, já quase que nem partilhamos as mesmas palavras. Ou seja, primeiro estilha-se o espelho, agora pode estar a estilhaçar o próprio dicionário, que é o que nos permite comunicar. E eu acho mesmo que os algoritmos passarem a ser transparentes e as redes sociais, se calhar, passarem a exigir que tu te identifiques, e assim uma outra data de coisas, poderá ser preditor de sociedades que são, têm mais sucesso precisamente por se entenderem melhor uns aos outros. O que é que achas?
Mas o que é que tu achas? Qual é a relação entre a transparência do algoritmo e este estilhaçar que tu falavas, não é? Esta dispersão das pessoas e diminuição da homogeneidade do tecido social, se quiser.
O estilhaçar foi o aparecimento da internet, não é? Que no início foi uma coisa ótima, pré-feed, ou seja, entre aparecer a internet e estes feeds que maximizam emoção, quer seja positiva, quer seja indignação, foi espetacular, porque tu, em vez de só teres acesso à televisão e ao jornal, de repente podias ver o que é que um paquistanês estava a escrever sobre o que estava a acontecer no seu lugar, num blog. Depois aparecem os feeds, e os feeds ganham mais se tu tiveres, lá está, mais emotivo e não necessariamente mais informado. E se tu tiveres um algoritmo em que, se tu souberes que o teu algoritmo te está a fazer isso, e se isso for público e ensinado nas escolas, é diferente, porque eu acho que muita gente nem sabe. Percebes? Sim. Então tu estás de tal forma convencido que a realidade é aquela da tua bolha, que quando alguém te diz uma coisa diferente daquilo, dizem-te, opa, estás a ser desonesto, porque tu sabes que a realidade não é assim. E a outra pessoa não sabe, porque vive noutra bolha.
Sim. Não, então estamos a falar de duas coisas diferentes. Uma é a desinformação, ou é o perigo da desinformação e da... Enfim, uma coisa relacionada, que é esse estímulo à polarização, se quiseres, pegando aqui no nome do podcast. E isso de facto resolve-se, ou pode começar a resolver-se com essa transparência dos algoritmos e com a educação. E a outra que me parecia que estavas para a qual me parecia que estavas a remeter há bocado é a questão do movimento no sentido de uma maior heterogeneidade cultural da sociedade, onde tu tinhas essa homogeneidade ditada pela televisão, homogeneidade e pelo menos um ponto comum, um terreno onde todos estavam, não é, que todos dominavam, toda a gente pelo menos partilhava determinados objetos culturais, a série que tinha visto.
Mais ou menos uma história comum, uma identidade
exatamente.
Comum.
De repente passas a ter uma heterogeneidade muito maior. Não é? Mas são coisas diferentes, não é? Ou seja, tu podias ter o segundo sem o primeiro. Podes corrigir o primeiro e vais continuar a ter o segundo, se quiseres. Imagina que tu corriges o primeiro, deixa de haver fake news, a informação passa a circular bem, deixas de ter redes sociais que incitem esses sentimentos extremos, mas vais continuar a ter isto, provavelmente.
Mas se calhar não, porque imagina, eu tenho lido alguma investigação sobre algoritmos, pessoas que querem resolver a polarização através de algoritmos.
Sim. Eu sou um bocado cético, atenção. Ou seja, acho que, não é, acho que é impossível resolvê-la totalmente.
Sim, acho que também isto é uma batalha perdida, este meu projeto. Eu não vou morrer.
Sim, mas o teu objetivo não é resolvê-la totalmente.
Exatamente.
Né? É dar um empurrão no
sentido. Pai, como eu disse no início, se receber uma mensagem de uma pessoa que diz que conseguiu falar melhor com a família ao jantar,
sim.
Para mim já é, tipo, já estou tão feliz com isso.
Pois também te falar de uma coisa a propósito disso, mais à frente, continuo.
Mas imagina, há investigadores a fazer coisas muito interessantes, que é, imagina que tu já viste aqueles gráficos de redes neuronais de Twitter sobre as pessoas que partilham as coisas umas das outras e ficas com uma mancha vermelha e uma mancha azul.
Ah, sim, sim.
Eu vou pôr o link também na descrição. Sim, sim. O que eles têm feito é, imagina, se tu tens esta, imagina que aqui é a mancha vermelha e tu tentas a tentar despolarizar, tentas mostrar a alguém aqui no meio da mancha uma coisa do outro lado. E o teu objetivo era aquela pessoa de alguma forma espalhar ali no seu meio. O efeito não vai ser esse.
É o contrário.
É o contrário, né? Não é? Exato. Porque vai, quanto muito, vai cancelar aquela página para nunca mais haver. Ou se for uma notícia extrema demais, daquelas que mostram só o pior exemplo, vai espalhá-la para dizer mal do outro lado. Sim. Então o que é que eles têm feito? Têm procurado pessoas que estão mais assim no fringe, mais para o centro, E pois, isso, há um estudo intenso sobre isso, sobre o tipo de pessoa que pode ser alvo de, destas melhorias, ou seja, um tipo de pessoa que não está lá no meio, está mais na frincha e que é aberta a coisas novas, e mostrar-lhe uma notícia diferente o suficiente dele para ele se calhar partilhar no seu meio, uhum. mas não tão diferente que ele se sinta irritado ou não queira partilhar.
Uhum.
Pá, e há a inteligência artificial a trabalhar sobre isto.
Porque não é uma abordagem, é uma abordagem gradual, não é?
Sim, sim.
Em vez de estás a tentar convencer o que está no outro extremo, é fazer a coisa...
E acho que é assim que tem que ser. Sim. Acho que é assim que tem que ser. Porque quando pões dois cães a ladrar, não é? É muito difícil sair
claro.
Desse modo.
Sim. Não, essa investigação é engraçada. Eu lembro que apanhei isso até quando estava a fazer a investigação para o livro. E é engraçado porque tu dirias, ok, tu tens estas chamadas filter bubbles, não é? Tens estas câmaras de eco e as pessoas só leem notícias, só leem opinião que já confirma as opiniões que elas têm e confirma, sobretudo, uma certa visão moral sobre o mundo. E tu, a maneira de corrigir isso à partida era confrontá-las com a opinião contrária. Mas a opinião contrária, em vez de funcionar como uma quebra de circuito, acaba por ainda alimentar mais essa polarização. Né? Enfim, é difícil, de facto.
Sim, e há as pessoas que vivem disso. Ou seja, há pessoas que vivem de mostrar os piores exemplos que há do outro lado. Imagina, alguém muito conservador que só partilha coisas relacionadas com a comunidade LGBT quando é o caso de um professor específico num sítio.
Sim, sim, sim.
Que
não,
fez
há sempre as redes sociais e o Twitter, sobretudo, é muito bom para esse tipo de parvinhos que gostam de. Estão sempre à caça. Porque é muito fácil, não é? Estás sempre à caça de um deslize do adversário e aproveitas aquilo para te. No fundo, para te agradecer a ti próprio, não é? Que é pessoalmente, acho uma coisa sem graça nenhuma, mas está cheio disso.
Sim, e é possível quase viver disso, porque
sim, completamente.
Estás a dar hipótese de indignação,
sim.
E as pessoas adoram partilhar indignação, e o efeito é que a tua bolha fica com uma ideia do outro lado que é só os piores exemplos de todos. Não é? Então, a partir daí, tem que ser gradual. Eu acho que tem que ser gradual.
E aí o papel do ego acho muito relevante aí, né? que é o... Tu estás a engrandecer, estás no fundo a mostrar uma proeza junto dos teus pares, não é? Junto às pessoas que têm essa opinião que tu tens ou que gravitam para essa opinião, tu estás a mostrar, eu sou tão esperto, apanhei este gajo aqui nesta, eu espatifou-se, quer dizer, fez esta escorregadela e eu apanhei-o e estou aqui a expor, não é? E as redes sociais têm esse aspecto engraçado, porque há um lado individual e há um lado grupal, há um lado de tu te afirmar, tu te destacares dos outros e há o lado de tu mostrares pertença ao grupo, não é? Aquilo permite fazer as duas coisas e às vezes até as duas coisas ao mesmo tempo, como é este caso.
Boa, sim, é, sim. Estás a sinalizar a virtude
e ao mesmo tempo a engrandecer-te.
Sim, e ao mesmo tempo a mostrar que és o líder.
O esperto, sim, sim.
Exato.
Que vem mais longe.
Olha, que convidados é que recomendas, tu que já entrevistaste tanta gente, para vir aqui falar sobre polarização, sobre bolhas, sobre psicologia, sobre qualquer dimensão que possa existir da polarização?
Olha, para uma perspectiva histórica, é uma falta de pratos. Histórica e aplicada aos Estados Unidos. Deu um episódio muito interessante e eu acho que ainda mais interessante ainda, vertido para o livro, sobre os aspectos históricos que explicam a polarização atual nos Estados Unidos. Se, por exemplo, quiseres falar do caso brasileiro, também foi muito giro o do Cláudio Couto, por exemplo, que é um cientista político brasileiro. Enfim, há um monte de gente, não é? Mas ele foi-me recomendado e calhou gravar com ele e ficou muito bom, porque eu acho que o exemplo do Brasil, da eleição de 2018, Bolsonaro, acho que é tão ou mais gráfico ainda do que o exemplo de Trump nos Estados Unidos, né, da eleição de 2016. E depois, acho que pode ser, também era interessante o Desiderio Murcha, aliás, o Desiderio Murcha é
eu conheço.
Dos meus convidados preferidos. Acho que ele
também está na minha shortlist, porque ele, nas leituras recomendadas em despolariza.pt, é. Está o Filosofia em Direto.
Eu vi, exatamente.
E já troquei umas mensagens com ele, há de vir.
Tem que acontecer, porque ele é impecável é um episódio muito giro. E eu gravei com ele, só para teres ideia, eu gravei com ele à distância. Foi complicadíssimo, porque a internet dele falhou 3 ou 4 vezes durante a gravação. Portanto, à partida, todas as condições contra, e ficou um episódio espetacular. Até ficou um duplo episódio espetacular. E ele é um tipo ultra interessante e tem uma visão... Tem uma visão muito provocadora sobre estas coisas. Tem algumas coisas, se calhar vocês não partilham opiniões, porque ele tem uma visão muito heterodoxa, é mesmo muito provocador, quer dizer, não é nada o tipo de opinião que tu costumas ouvir, mas é um tipo muito interessante sobre isso. Deixa-me pensar.
Falaste também de um biólogo evolutivo, que também...
Ouvi Paulo Gama Mota? Deve ser o Paulo Gama Mota.
Deve ser.
Sim.
Eu não estou a escrever, mas depois, quando estiver a editar, vou escrever.
Sim, sim. Eu, talvez tenha umas coisas interessantes a dizer sobre isto também, mas a área dele é mais biologia evolutiva, não é?
Sim, mas acho que é muito interessante explorar a vantagem evolutiva do comportamento tribal.
Ah, sim, sim. É? Sobre isso ele é capaz de ter alguma coisa interessante a dizer, sim.
Uhum. Bom, obrigado.
Nada, nada.
Mérito. Eu ouvi-te a falar sobre mérito na minha geração e queria falar sobre isto, que é, tu acreditas que meritocracia, acreditas na meritocracia?
Totalmente. Desculpa, o que é que isso quer dizer? O que é que queres dizer com essa pergunta?
É uma sociedade em que a qualidade da tua vida está diretamente correlacionada com o teu sucesso. Boa pergunta. Com o teu sucesso.
Não, é porque essa pergunta pode querer dizer várias coisas, por isso é que eu estava a perguntar.
Sim.
Isto.
Sim, se acreditas numa sociedade em que o teu sucesso está correlacionado com a tua capacidade de esforço.
Correlacionado, sim. E até acredito numa sociedade em que isso seja a base. E mais, por exemplo, do que é o caso atualmente em Portugal. Por exemplo. Mas não acho que a sociedade ideal seja uma meritocracia, muito longe disso. Aliás, até há um episódio que... isto vai para o ar já ou sai depois?
Sai depois.
Sai depois. Portanto, há um episódio que já terá ido para o ar quando isto for publicado com o João Ferro Rodrigues, a propósito de um livro que ele escreveu chamado Era de Nós, muito giro, em que ele fala precisamente da tirania do mérito em torno um bocadinho de uma ênfase exagerada que nós às vezes colocamos na questão do mérito que é redutora, não é? Porque o mérito, primeiro tens a questão da loteria genética que tu falavas do início, e depois também não é líquido que tu queiras uma sociedade só baseada naquilo que tu és economicamente, se quiseres.
Uhum.
Por um monte de razões, porque nós nos realizamos em coisas que vão para lá do trabalho, porque nem todo... Há muito valor social, valor que tu crias na sociedade que tu não consegues capturar economicamente. Ou seja, isto acontece...
Nas artes.
Nas artes, na cultura, no jornalismo hoje em dia, por exemplo. Tu não consegues capturar o equivalente ao valor económico que crias. E tens casos em que é o contrário, em que estás a capturar mais valor económico do que o valor social que estás a gerar. E, portanto, não... É muito perigoso uma ideia de uma sociedade baseada unicamente no mérito. Eu acho que em Portugal nós entramos neste debate de uma maneira especial e diferente do que acontece, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, em que tu de facto tens uma ênfase, sobretudo nas grandes cidades e nas duas costas, essa ênfase meritocrática, não é? Em que tu és o produto do teu trabalho, né? e a tua posição social é o produto do teu trabalho, que é em si mesmo um desenvolvimento histórico altamente positivo, porque veio substituir uma série de privilégios que existiam antes. E é um mercado mercado muito concorrencial, quer dizer, muitas das pessoas mais ricas hoje em dia, poucas vieram provavelmente de classes baixas, mas os pais não eram provavelmente mais ricos. Portanto, isso é bom, isso é algo que nós não temos em Portugal. Em Portugal os apelidos e a tua origem social continua a ser um preditor muito, muito bom depois do teu resultado em termos económicos, mas a verdade é que não podes ter só isso, porque o ser humano é muito mais do que isso, não é? Tu estás inserido na tua comunidade, tu estás... Tu não podes ser só aquilo que trabalhas, não é? Podes ser também o pessoa que...
O pai que és, o pai, que és, o pai, o irmão.
Exatamente, o pai, a mãe, o irmão, o familiar, o amigo, a pessoa que dinamiza, sei lá, o clube de leitura ou que tem uma página interessante nas redes sociais, enfim, o que quer que seja, não é? Mas tudo isso são formas de identidade que não pode estar resumida ao mérito. E para além de que, era para aquilo para que tu remetias há bocadinho, o próprio mérito não é totalmente mérito, não é? Porque nós... Tu tens essa questão de parte do poder estar a gerar do valor económico que tu consegues capturar, ou seja, daquilo que tu consegues capturar enquanto rendimento divergido do valor social que tu crias, e depois tens a questão da loteria genética, para que tu aludias há bocado, e tens a sorte.
Uhum.
Tens o acaso, não é? Ou seja, a nossa vida é feita de acasos. E se tu voltasse, mesmo descontando essa loteria genética, não é? Tu, Tomás, ou eu, Zé Maria, se voltasse ao início e pusesse carregasses no play outra vez, ia dar coisas completamente diferentes, não é? Porque houve ali pequenas alterações de início.
Eu não acredito nisso.
Não?
Eu acredito num universo determinista.
A esse nível acho muito difícil. A nível individual,
Sim.
Acho difícil.
Tens que ler no Despolariza, tenho lá um artigo sobre livre-arbítrio. Sim. Mas isso é outro rabbit hole.
Ah, pois. Mas eu acho, eu sou desculpado.
Sim, vamos fingir que carregavas play e anota a direção e sim. Era como uma coisa completamente diferente.
Claro. Mas queres saber a minha tese em relação ao livre-arbítrio?
Claro que sim.
minha prototese. Porque esse é um tema giro, não é? Porque ela...
Ui, então siga, vamos a isto.
A tese daqueles que dizem que nós não temos livre-arbítrio é, e corrijo-me se me faltar algum pedaço desta história, é que basicamente todas as nossas decisões, isto que eu estou a dizer e aquilo que tu disseste, pode ser declinado em sinapses e neurónios, não é? Ou seja, isto resulta da ativação de neurónios e da ação de sinapses que ligam esses neurónios, não é? Portanto, no limite, isto é tudo física.
Uhum.
E, portanto, não há nada aqui de livre-arbítrio, não é? Porque tudo teve origem cá. Antes de eu pensar nesta palavra que disse agora, as sinapses que se ativam para pronunciar a palavra foram ativadas antes, não é? E, portanto, nesse sentido, à partida não há como desmontar isto. Eu acho que isto é verdade neste sentido, mas onde isto é limitado é quando tu colocas em jogo a variável tempo, não é? E aí eu acho que há livre-arbítrio, não é? Ou seja, aí tu consegues... Porque se não houvesse livre-arbítrio, não havia, por exemplo, a capacidade de te melhorares. Tu dizeres, eu ando a dormir mal, vou-me deitar mais cedo. Ou eu ando a... E muitas vezes isto resulta de processos de decisão em que tu estás a pensar e voltas atrás, e pode ir para um lado, pode ir para o outro, e estás a pensar e decides, eu hoje vou-me deitar às 6 horas, não é? E aí eu acho que isto se desmonta, não é? Ou seja, aí já... Porque senão tu nunca... Senão a alternativa é, Tu aí entras numa explicação quase circular em que diz, ah não, mas tu decidiste que tinhas passado a deitar mais cedo, ou decidiste que ias fazer melhor desporto, ou decidiste que ias ser melhor um pai mais cuidadoso, ou um marido mais cuidadoso, ou enfim, whatever, não é? Tu decidiste fazer isso para melhor, mas isso já estava escrito, mais ou menos. E pois. Aí entramos num terreno quase religioso até, não? Ou seja, não, e sobretudo circular em termos filosóficos, não é? Porque estás a explicar com a premissa, não é?
Mas eu poderia dizer que religioso é tu acreditares que existe alguma coisa para lá da física, ou seja, metafísica, que te permite de alguma forma o teu cérebro fazer coisas ou controlar a própria física.
Não, a questão é que nós... Mas essa... Não, o religioso... Esquece do religioso, não é? Porque no meu objetivo não era levar para aí. Era religioso aqui no sentido de... Mas, portanto, o que isso é que é? Eu acho que é uma explicação circular, não é? Eu não sei se isto interessa muito a quem nos está a ouvir, mas a mim interessa.
Não,
portanto, por mim continua.
Por mim continua.
Onde é que eu estava?
Estava a dizer que era circular. Mas sim, eu acho que não é circular, porque é linear. Porque é desde o Big Bang até agora.
Mas a questão é, nós temos a propriedade da razão, temos a capacidade de pensar. E isso parte da física, de facto, é um fenómeno, a nossa consciência é um fenómeno emergente, ninguém sabe muito bem, e de facto existe aí um debate sobre como é que de neurónios e sinapses tu formas uma consciência.
Isso é um
debate que existe. Agora, nós temos a capacidade de... Por exemplo, tu achas que aquilo... quando se diz, por exemplo, que é uma frase muito comum, que as coisas mais poderosas que existem são ideias. Ou seja, as ideias são aquilo que influencia mais do que propriamente a economia, questões materiais. São as ideias, e muitas vezes ideias que até são desenvolvidas na academia por pessoas por gente que muito poucas pessoas leram como leitura primária, mas que depois difundem aquelas ideias, e podíamos ter as ideias do iluminismo, as ideias marxistas, hoje em dia todas as ideias em torno desta nova justiça social, por exemplo, tudo isso vem, isso é a razão a funcionar, não é? Isso não é um fenómeno físico que vem do Big Bang, que tu dizes, não, isto aconteceria sempre assim, não é? Aconteceria sempre que surgiria ao planeta... desenvolver-se a vida e depois as civilizações desta forma e depois aquilo. Não, até porque tu tens muita variabilidade, né? Tu tens muitas vezes, até consegues estabelecer determinadas correlações com o surgimento da vida nos terrenos mais... da vida, não, desculpa, da civilização nos terrenos mais férteis. E de facto, ali na Mesopotâmia, tens a América Central, tens a China entre o Rio Amarelo e o coisa, e tens a Índia, que falavas há bocadinho até do Indus Valley, né? Mas dentro disso... Depois tens ali muita variabilidade. Tens sítios onde devias ter civilização e não tens. E tens sítios onde não devias e tens, por exemplo.
Mas isso é como dizer... Peraí, antes de argumentar contra. Eu vivo a minha vida consciente de que tenho a ilusão do livre-arbítrio e sou muito mais feliz por ter a ilusão do livre-arbítrio e permite-me moralizar e dizer que existem coisas erradas e corretas. Ou seja, eu jogo o jogo como se existisse. Mas eu acho que não existe, porque isso que, por exemplo, que estás a dizer da variabilidade. Eu no blog dou este exemplo. Imagina que estás no cimo do Monte Everest e atiras 20 bolas de futebol em todas as direções. tu consegues prever, se souberes todas as condições iniciais, não é? Se souberes o vento que está e tiveres toda a informação da topologia e de todos os materiais, consegues prever ao milímetro onde é que cada bola de futebol vai parar cá abaixo, passado dias, horas, meses, não interessa. Se tu conheceres todos os parâmetros e as condições iniciais, consegues prever, olha, aquela bola vai parar ali, vai ter uma mancha verde naquele hexágono, aquela vai parar ali ao fundo, vai ter um bocadinho de areia, percebes? Ou seja, se quiseres, cada bola de futebol é uma civilização. Foi foi os sítios para onde a bola de futebol passou, que fez com que ficasse com a mancha X e Y, não sei. Ou seja, tu para acreditares em livre-arbítrio, e isto não há volta a dar, tu tens de ou acreditar que houve um momento qualquer em que a física criou uma coisa que não que rege a própria física, ou seja, que tu tens a capacidade de brincar com a eletricidade que está acontecendo no teu cérebro, ou então tens de acreditar uma coisa mais espiritual, que é que sempre existiu de alguma forma, ou que tu estás, ou que este teu corpo está ligado noutra dimensão, algo que te permite ter livre-arbítrio, como se fosse uma alma que está ligada a este cérebro. Porque dentro das nossas três dimensões e daquilo que nós conhecemos do cosmos, a única maneira de acreditar em livre-arbítrio é acreditar em algo de metafísico, por definição.
Eu percebo o que tu queres dizer, mas não concordo exatamente com isso.
Porque te irrita?
Não, é verdade que existe um mistério de onde é que vem a consciência. Né? Esse mistério persiste e não foi resolvido. Tens teses mais fisicalistas e teses... e no limite pode ser até dualistas do tipo Descartes, mas eu não acho que seja necessário explicar isso para provar que existe livre-arbítrio no sentido de existir razão, se nós quisermos. Aquele exemplo que tu dizias das bolas até pode ser contraposto com outra questão que tem que ver com essa, precisamente, pequenas variações iniciais poderem tornar impossível de estimar onde é que eles vão parar. E, por exemplo, tu podes estabelecer isso também relativamente à difusão da civilização e pensaste tens milhões de pessoas e atualmente milhares de milhões de pessoas, cada pequena variação, cada pequeno erro, cada pequeno erro na cópia do gene, ou falando mais de memes, cada pequeno erro na cópia de uma ideia, por exemplo, torna completamente impossível explicar isso, não é? Mas aí, onde é que nós colocamos? Isso já não tem a ver com livre-arbítrio, não é? E tem a ver com ser ou não possível prever, não é? E tu podes dizer, ok, não é possível prever, porque de facto pode haver ligeiras variações, eu posso entender mal aquilo que tu disseste, porque houve aqui um erro no meu cérebro, uma sinapse que não disparou, e isso vai conduzir um caminho completamente imprevisível, mas não é bem livre-arbítrio, não é? Se calhar não nos satisfaz completamente.
Agora... Por isso é que algumas pessoas tentam refugiar ou defender o livre-arbítrio na física quântica. Eu sou físico de formação.
Eu sei, que é para onde vai toda a gente quando quer defender assim uma coisa.
Sim, ui, então a quantidade de terapeutas. Exatamente. A vender banha da cobra.
Uma coisa para soar sofisticado e mais ou menos misterioso.
Sim, não, mas aqui por acaso faz sentido e eu respeito essa posição, mas que é de ok, como existe, como a nível subatómico, a partícula deixa de ter uma localidade precisa e passa a ser uma onda de probabilidade, então há quem encontre nessa aleatoriedade a possibilidade do mundo não ser determinista. Mas
é que não ser determinista, não sei se é o mesmo que não haver livre-arbítrio. Não é? Era isto que falávamos agora. Não é? Tu podes até assumir que ele não é determinista, mas isso não implica que exista livre-arbítrio. A aleatoriedade não é livre-arbítrio. Aliás, até para quem está a ouvir, até é quase um contrassenso. Não é?
Mas por isso mesmo, imagina, quem quer muito acreditar que tem livre-arbítrio, quer muito encontrar sítios onde existe a aleatoriedade. Que é precisamente para quando clicasses play, há uma hora atrás, isto poder ter ido de uma maneira diferente.
Sim.
Só que o facto de nos parecer aleatório algumas coisas da física quântica não quer necessariamente dizer que o sejam. Aqui já estamos a entrar num rabbit hole, mas imagina, antigamente achava-se que atirar uma moeda ao ar era totalmente aleatório. Mas agora nós sabemos, tipo, se cara
certo,
ou
certo, sim.
Mas agora nós sabemos que se nós fizermos pausa no momento em que ela é lançado e soubermos a velocidade angular e soubermos as características de vento e todas as condições iniciais,
claro.
Nós conseguimos prever.
Sim, claro.
Ou seja, às vezes
é um sistema mais simples, sim.
Ilusões da aleatoriedade que têm a ver com a nossa falta de compreensão.
E de capacidade de estimar, até computacional. Né? Mas tu tens, por exemplo, na biologia, tens um debate em torno de se tu puxasses para... Acho que isso era dado como uma cassete, na altura em que... Isto acho que isso era do Stephen Jay Gould, na altura em que ele fez este argumento, a analogia era cassete. Hoje em dia seria... Uhum. puxar para trás a barra do YouTube, né?
Sim.
Se tu puxasses para trás a barra do YouTube, o que é que aconteceria à vida na Terra? Ia ser exatamente igual ao que é ou diferente, né? E hoje em dia o consenso, salvo erro, acho que não estou a retratar mal, é que seria algo meio caminho entre uma coisa e outra, no sentido em que tu tens de facto formas de evolução convergente, ou seja, tens, sei lá, por exemplo, as asas que apareceram em 4 ou 5 tipos de espécies diferentes, separadamente. Porquê? Porque de facto as asas são um mecanismo muito útil no mundo em que nós vivemos, e os olhos a mesma coisa. Portanto, tens evolução convergente, ou seja, tu ias ter de certeza bichos com olhos e bichos com asas, mas depois há outras coisas que já foram mais aleatórias. Houve ali teve que ver com uma determinada mutação que ocorreu, ter ocorrido naquele sítio, com fatores ambientais, não é, que tu não consegues controlar. E portanto aqui, quer dizer, se isto acontece na vida, falando do universo como um todo, acho que mais ainda. Agora, no caso do livre-arbítrio, desculpa, só para voltar a isso. Torna-se difícil, claro que tu dizes, é impossível provar isto no limite, quer dizer, como tu não consegues provar como é que emerge um fenómeno que nos é aparentemente não físico, da física do nosso corpo, isto é difícil de provar. Agora,
eu acho que é físico.
Diz?
Eu acho que é físico.
O quê? A consciência?
Sim.
Não, e no limite não tem que haver sequer essa distinção entre uma coisa e outra.
Sim, pode ser físico e metafísico, não é? Pode estar ligado a alguma coisa metafísica.
Sim, o metafísico é um bocado aquilo que nós não conseguimos explicar com a física, não é? É aquilo que se chama muitas vezes metafísico. Mas quer dizer, nós temos, se tu achares que não tens livre-arbítrio, como tu próprio intuís, por isso é que dizes que vives como se houvesse, há uma série de coisas na tua vida que não fazem sentido, e até enquanto sociedade, não é? Porque é que nós temos tribunais? Não, se achamos que não há livre-arbítrio, não é?
Se, imagina que tu viveres a tua vida tipo robô.
Então, mas espera aí.
Olhar para as tuas mãos e não
estás a decidir. Mas a assunção disso, isso é a assunção de que existe livre-arbítrio.
Ou seja... Há pessoas que dizem isso, que a ilusão, entre aspas, estar a acontecer em 8 mil milhões de pessoas, prova de alguma forma que não é uma ilusão. Há pessoas que argumentam
isso. Não, e no sentido em que, se tu pões a hipótese de conseguir convencer as pessoas de que não há livre-arbítrio, tu e, por exemplo, o Sam Harris, que escreveu um livro sobre isso... Então é porque acham que pode haver livre-arbítrio. Né? Ou a esperança dele é que a leitura daquele livro calhe fazer ativar as sinapses certas para convencer. Não é? Não é?
Mas,
a ideia é persuadir as pessoas que não existe livre-arbítrio. Né?
Mas eu vivo bem com isso. Imagina, a minha luta não é livre-arbítrio, é mais a polarização.
Estava a ver quando é que tu puxavas a conversa para o fio central. Vá.
Sim, a minha luta é a polarização e... Eu não me importo nada que tudo isto que eu esteja a fazer seja uma consequência do Big Bang, porque eu
sou... A alternativa também é, não é? Também seria, não é?
Eu sou a bola, eu sou essa bola que é pela montanha abaixo e é esta consciência que se está a manifestar desta forma e pronto, pá, vou gozando a viagem, sabes? Mas não me incomoda muito que, mesmo que eu escreva um livro e dedique o resto da minha vida a esta causa e sofra por ela, não me incomoda o facto ou a ideia de eu não ter tido outra escolha.
Uhum.
Grande conversa sobre o livre-arbítrio inesperada.
Ainda estava à espera disto.
Olha, vamos falar sobre escrever. Eu tenho meio livro, já há algum tempo, e tu contemplaste fazer... Trouxeste o teu livro?
Trouxe. Está no carro.
Ah, pronto.
Que estupidez, esqueci-me.
Sei lá.
Chama-se Política a 45 graus, fica aqui o...
Sim.
O Product Placement.
Graus, falo de polarização também, eu ainda não li, mas vão-me oferecer um hoje. Quando
sim, vou oferecer um.
E foram ali ao carro.
Devia ter trazido, mas ficou no carro.
Sim. E como é, contemplaste fazer self-publish? Ou...
Não, até porque o livro partiu do convite da editora.
A editora que te convidou?
Já.
Grande boss.
Calhou, né? Calhou ter acontecido. Sim, calhou por causa do Big Bang. Isto é tudo mérito do Big Bang. E temos nascido dentro dos multiversos no universo certo. O convite partiu da Bertrand. Eu já tinha... Já me tinham sugerido fazer. Minha mulher já me tinha chateado fazer montes de vezes. E eu... Era daquelas coisas que eu pensei. Não se vai dar um trabalhão, não me vou meter nessa. E deu. Nesse sentido, se calhar não devia ter metido, mas claro que depois o produto final, tu ficas orgulhoso do produto final e acho que ficou, permitiu, por um lado, destacar um conjunto de episódios que eu acho francamente bons e, por outro lado, desenvolver uma série de ideias que estavam ali. Porque os episódios são para aí, eu não dei a fazer as contas, mas para aí 20% do livro, os certos. E depois o resto é uma reflexão feita por cima disso, que deu muito mais trabalho do que se fosse simplesmente as transcrições, mas também dá muito mais gozo e acho que acrescenta muito mais do que ter simplesmente as transcrições.
Então, 80% do livro são opiniões tuas ou reflexões?
Sim. Não é necessariamente a opinião minha. Muitas vezes é contextualização que permite entender o que os convidados estão a dizer ou interligar conversas que não foram gravadas para serem tidas no mesmo momento, não é? Desculpa, para serem publicadas no mesmo livro. E outra parte é de facto a opinião minha, quer dizer, o livro está nesse sentido um pouco a meio caminho entre transmitir as ideias dos convidados e transmitir a minha própria ideia em relação àqueles temas. E há até um bocado, havia até em mim um pouco essa tensão muitas vezes entre não deixar de ser fiel àquilo que eles tinham querido dizer e ao mesmo tempo expor a minha tese, não é? Que são teses diferentes. Já agora, para fazer o resumo do livro, a primeira parte do livro trata de ideologias políticas, se quisermos, aquilo, orientações políticas. A premissa é porque é que há pessoas igualmente inteligentes e bem-intencionadas com quem nós convivemos e que pensam a política de maneira tão diferente, e é tentar perceber o que é que há de razão em cada um dos lados. E aí, todo esse trabalho e toda essa teia é definida por mim, e não é líquido que os convidados concordassem com ela, até porque eu estou sempre... eu critico todos os lados e dou razão a todos os lados, não nas mesmas coisas, não é? Mas no fundo a ideia do livro é mostrar que uma visão mais de esquerda, que uma visão mais liberal e uma visão mais conservadora tem razão em relação a alguns aspectos e não tem razão em relação a outros, e portanto são limitadas em si mesmo. E depois a segunda parte do livro é mais bias nesse sentido, é mais enviesada porque tem uma postura menos ecuménica, não é? Tem uma postura mais de alinhar com um lado, que é um lado de um certo descontentamento com alguns aspectos do mundo atual, um deles a questão da polarização, outro a ascensão do populismo, e, portanto a ideia ali é explicar de onde é que vem este populismo e esta polarização, explicar também que ele tem razões de ser, que tem que ver com falhas do sistema, falhas na economia, falhas na gestão da diversidade cultural e da diversidade étnica e da maneira como isso foi gerido nas sociedades, também a própria postura e o desempenho dos políticos, que muitas vezes se deixaram enredar em teias de corrupção ou tornaram a governação algo completamente inescrutável da parte de quem está, do público, não é? Dos eleitores, também das redes sociais, que nós falávamos agora, e depois no final, o último capítulo é tentar, não é minimamente exaustivo, mas é tentar explorar algumas ideias para dar a volta a isto, não é? No fundo, para reconciliar as pessoas com a democracia, com o sistema, no fundo, e também tornar o sistema melhor, não é? No fundo, é devolver a estabilidade às democracias, mas também torná-las melhores do que elas eram no passado, não é? Porque também não queres uma estabilidade podre, não é? Uma estabilidade que seja simplesmente voltar ao vídeo do YouTube, não é? Voltar uns minutos atrás ali no clipe, não é? Tu queres uma coisa que funcione melhor e que resolva, no fundo, resolva os problemas que deram origem à ascensão do populismo e à polarização.
Boa, muito interessante, aí de ler. O que é que tu achas da abstenção? Achas que as pessoas que não estão informadas de todo deviam ir votar?
Não, aliás, filosoficamente podes rapidamente chegar à conclusão de que devia votar para aí 5% da população, não é? Sentindo que se de facto são as pessoas informadas que devem votar, quer dizer, 5 é um exagero, mas se calhar 10, 20%, só 10, 20% das pessoas, e se calhar estou a ser simpático, é que estão verdadeiramente informadas, não é? Depois, na prática, por isso é que a filosofia apenas não é aconselhável, na prática não é assim, não é? E na prática a investigação até mostra que o eleitor mediano, com umas heurísticas maior aos apalpões e às apalpadelas e tal, consegue normalmente votar no sentido certo, ou seja, consegue tirar do poder quem deve tirar no momento certo, que é basicamente a principal virtude da democracia. Né? Eu acredito que a principal virtude do voto não é fazer não é colocar lá as melhores pessoas, é tirar lá as pessoas más.
Né? O Desiderio Mouros fala disso no Filosofia em Direito.
Exatamente. Aliás, há um exemplo, já agora desculpa um parênteses, depois lembro-me sempre de perder, a propósito da Índia. Eu de uma vez estar a ouvir um podcast de um tipo que tem um livro que se chama, salvo erro, 1% Less Democracy. Tem um título assim provocador. E a ideia dele é ter um sistema com melhores instituições, mas com menos democracia. Que é curioso, uma coisa completamente polémica. Não? Ele diz, no fundo, é...
Esse-me totalitário.
Não. Desculpa, mas não é totalitário no sentido que é com melhores instituições. O que ele diz é com instituições mais funcionais, com mais o que ele chama elite checks, que é, no fundo, tu tens regras que assegurem que as pessoas que não há uma pessoa a ter o poder máximo e a ter liberdade de agir como quiser, mas devias ter menos democracia no sentido de sujeitares ao voto determinadas decisões que permitem um tipo como o Trump, por exemplo, andar em comícios a apelar àqueles instintos mais básicos das pessoas para com isso influenciar a política pública. Isto é muito discutível, como é óbvio, não é? Mas o que era interessante é que ele dizia algo em torno disto, de que a principal vantagem da democracia a principal virtude é tu conseguires tirar de lá alguém que está a abusar do poder ou está a governar mal o país. E ele dizia, por exemplo, na Índia, desde que há democracia, houve várias coisas que até pioraram em termos institucionais, como é normal, não é? Ou seja, há uma transição do quer dizer, estavam lá as elites britânicas, não é? Que tinham uma determinada qualidade institucional, que lá está, era extrativa, ou seja, a população indiana não beneficiava daquilo, mas do ponto de vista estrito da governação houve ali uma deterioração, e é normal que tenha havido no curto prazo. Mas eu dizia, houve uma coisa que nunca aconteceu mais. Fomes. A partir do momento em que a Índia passou a ser uma democracia, não houve mais fome. O que acontecia antes? Havia uma fome, e como tu não tinhas o sistema democrático, os ingleses não tinham uma ligação à população local, estavam tranquilos e as pessoas não tinham uma maneira de protestar. A partir do momento em que está o governo, a principal função daquele governo é não pode haver fomes, não podes, tu não podes ter um desastre daqueles, porque senão sabes que vais sair do governo. Este é um caso caricato, eu nem acho até-se provocador, mas em última análise não concordo. Ou seja, acho que é possível tu teres mais democracia e melhor qualidade institucional ao mesmo tempo, mas isto para salientar que, de facto, essa é a grande vantagem da democracia. E com isto, já não me lembro onde é que ia.
Deixa-me só fazer um ponto. Fizeste-me lembrar de uma coisa que é... parece que depende um bocado da tua exigência, porque se o teu objetivo for... Imagina um caso como Portugal, que não é tão polarizado, pelo menos a nível da Assembleia, como Inglaterra, Estados Unidos, Brasil. Imagina, tens 10 partidos. Se o teu objetivo for escolher o melhor partido de todos, então, e isso parece-me um objetivo, né, mais otimista, então eu acho que faz todo o sentido que, se tu não estiveres informado, não ires votar por consciência própria de, pá, não estou bem informado o suficiente, então vou lá e não vou contribuir como deve ser. Então aí, se só votassem realmente os 10, 20%, se calhar tinhas maior probabilidade de conseguir o melhor resultado possível. Mas, quando estás a operar ao nível de o mais importante ser tirar do poder quem está a fazer as neiras, então aí realmente é bom que toda a gente que está insatisfeita ir votar.
E é mais fácil, não é?
Sim, é muito mais fácil explicar e até vem de um sítio mais emocional.
E é mais fácil tu perceber. É muito mais fácil tu perceberes quando algo está a ser mal feito do que decidires qual é que é a melhor política. Sendo que tem falhas, atenção. Claramente, muitas vezes, bons políticos são tirados do poder e maus políticos são votados para se manter, ganham eleições, não é? Isso acontece,
sim,
não é?
Nunca vi.
Nunca viste? Raramente. Quer dizer, noutros países, cá nunca acontece.
Sim.
Noutros países. Mas é engraçado que a investigação mostra que, quase por uma espécie de uma magia, diríamos, a coisa lá vai funcionando bem, não é? E as pessoas lá vão, lá está, até porque se calhar ainda... Tipo, aquela pessoa já merecia ter saído, mas ainda ganha mais uma eleição, mas na seguinte sai. Né? E normalmente isso, a coisa vai funcionando. Mas sobre a abstenção, já me lembro que era a tua pergunta. De uma maneira mais realista, eu acho que... Não acho que nada que fosse... Acho que num país, por exemplo, como o nosso, não seria necessariamente uma boa notícia tu teres uma abstenção muito, muito baixa. E por isso é que eu sou completamente contra o voto obrigatório. Mas claramente... há uma correlação grande entre o nível da abstenção e a qualidade da democracia. Ou seja, se tu tens um país com um nível de abstenção mais baixo do que outro, provavelmente aquele é um país com uma sociedade civil com um nível educacional mais alto, com uma sociedade civil mais informada e com uma política e com uma melhor governação, porque no limite é nas eleições que os políticos têm medo, não é? É nas eleições que os políticos têm a hipótese de ser tirados do cargo, independentemente depois de tudo o resto que acontece durante aqueles 4 anos. E, portanto, obviamente, quer dizer, no fim do dia, claro que é melhor tu teres menos abstenção do que teres mais abstenção. Quer dizer, isso é evidente, independentemente depois desta questão mais filosófica de ser ou não desejável tu teres abstenção zero.
Pois. Eu até há relativamente pouco tempo, já há 2 anos, eu acreditava que o melhor era toda a gente ir votar, mas isto foi uma coisa recente, foi um bocado graças ao Stephen Gouveia, que é um filósofo português, sabes?
Okay, sim.
E realmente faz todo sentido, porque se tu... há uma coisa que se usa às vezes, que é um bocado um exagero, mas é se toda a gente pudesse votar no piloto, em quem ia ser o piloto de um avião, sem saber medir se ele sabe ou não pilotar e sem perceber nada daquilo. E fazendo essa analogia, realmente era melhor... O mais provável de acabar num bom resultado é só votar quem realmente sabe o que está a fazer. E se calhar no futuro, quando não houver políticos a fazerem assim coisas tão más que seja preciso as pessoas irem em massa para votar para as tirar de lá, se calhar vamos chegar a esse caso. e também vamos ter mais gente educada e que se sente informada para votar, então se calhar também vai reduzir a abstenção.
Pois, a questão é, esse livro do 1% Less Democracy, eu já até posso ver aqui de quem é, eu já te digo, é de um Gareth qualquer coisa, e o Desiderio Muros também tem uma tese muito, muito nessa linha que aparece transcrita no livro, nesse último capítulo de Melhorias à Democracia. A tese... Não sei porque é que isto está, desculpa lá.
É publicidade grátis à EDP.
Podia ser pior. A tese dele é essa, ou seja, a tese é que tu deves... As pessoas não devem estar a decidir sobre tudo. Não é? O que tu deves ter é um sistema que funcione de maneira a teres as melhores pessoas a decidir, as pessoas mais qualificadas e com regras que permitam que elas não tenham um poder exagerado. Não é? E é isso que o nosso sistema já tem. O sistema da democracia liberal é isso na prática. Não é?
Tu tens... representativa. Democracia representativa. Pode ser liberal, mas 100% direta. Democracia direta. Todas as Sim. decisões serem votadas por toda a gente.
Pois, eu estou...
É uma democracia liberal representativa.
Sim.
Em que tu tens
alguém certo. Representado. Ok, muito bem. Exato. Acho que é uma boa maneira de resumir as duas coisas. Provavelmente o liberal pode querer dizer as duas coisas, não é? E aqui podemos manter o termo liberal neste sentido mais para a questão do Estado de Direito e dos direitos individuais e manter o representativo neste sentido. No sentido em que tu tens alguém que... no fundo, tens uma infraestrutura de pessoas que muitas vezes não são eleitas ou são eleitas indiretamente e que há um sistema de regras que assegura que elas mais ou menos se comportam bem, não é? Nem sempre funciona bem, não é? Mas há partidas, os tribunais funcionam bem, o SNS... dentro das dificuldades de financiamento funciona bem, quer dizer, organismos públicos reguladores, quer dizer, no geral, claro que há falhas, não é? Mas no geral as coisas funcionam melhor do que se tu andasse a sujeitar à opinião pública todas aquelas decisões por uma questão simples, que as pessoas não sabem, nenhum de nós sabe tudo sobre tudo, não é? E, portanto, essa tese...
Eu sei, quase.
Exato, tirando tu, essa tese é que tu deves ter, em vez de estar a sujeitar a pedir às pessoas que votem na maneira como o piloto deve comandar o avião, deves ter regras. Que é o que acontece nos aviões, não é? Por isso é que não há acidentes nos aviões, porque as companhias aéreas têm incentivos para pôr lá a melhor pessoa.
E tu confias que eles... Tu confias e sabes que eles têm esse incentivo e por Sim. isso vais lá sentado tranquilo.
Exatamente. O Desiderio dava o exemplo feliz, que era o exemplo dos médicos. E de facto é verdade, tu tens licença médica, tens... Como é que se diz? Agora está-me a faltar o termo certo. Tens
negligência.
Negligência médica, exatamente. Tens incompetência, tens... médicos na prática privada, por exemplo, cujo objetivo é mais de fazer dinheiro do que propriamente de ajudar as pessoas, mas no geral a profissão médica funciona. No geral nós confiamos, quer dizer, se eu tenho um problema vou ao médico, não estou a pensar vou ao médico ou trato-me sozinho, ou vou a um curandeiro. Não, vou ao médico, porque eu confio. Porquê? Porque alguém vota na maneira como a medicina deve ser gerida? Não, porque há um conjunto de regras, de incentivos, de práticas que asseguram que aquilo, nunca sendo perfeito, funciona relativamente bem. Não é? Portanto, há esse argumento para fazer também em relação ao próprio sistema, e é deste tipo do 1% Less Democracy, e o Desiderio alinhou muito nessa onda. Agora, claro, depois era aquilo que tu dizias, no fim do dia, não é? Tu tens que ter... precisas de uma população minimamente informada, mesmo que não saiba de tudo, para manter o governo sob escrutínio. Não é? Porque senão, estas regras também vão se tornar a elite, se nós quisermos, que sustenta estas regras, não é? As pessoas que praticam, no caso, os médicos, também eles próprios vão tornar complacentes porque deixam de ter essa pressão. Não é?
Sim, e vai estar no interesse dele que tu sejas burro e mal informado.
Exatamente, exatamente.
Para se manterem no poder. Zé Maria, muito obrigado.
Nada, obrigado.
Foi muito bom. Podíamos ficar aqui mais horas só a falar de livre-arbítrio. podem comprar 45 graus na Bertrand.
Política a 45 graus, assim se chama.
Política a 45 graus em todo o lado. Ouçam o podcast do 45 Graus, é o segundo melhor podcast de Portugal.
É o segundo melhor, exatamente.
Sim.
Como é que chama o primeiro? Agora não vou
acabar. Obrigaste-me a explicar a piada.
Estava a gozar.
Mau amigo. Façam like, comentem, digam que nós somos fascistas ou comunistas e escrevam todas as vossas opiniões. E se quiserem fazer parte da comunidade do Despolariza e ganhar benefícios exclusivos, tornem-se mecenas. Por nós, hoje está tudo. Muito obrigado e até à próxima.
Obrigado, Tomás. Obrigado. Olha, foi rápido.
Sim, opa. É. Eu queria continuar, mas são 1:30.
Sim, pois é.
Ainda temos de comer uma francesinha.
Ah,